33057000. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o melhor sorriso.
Confira com a 91,7, 3 minutos para as 8. Modernização de semáforos de Londrina deve custar 40 milhões de reais.
A proposta da Prefeitura de Londrina de modernizar o sistema de semáforos esbarra, neste momento, em um obstáculo claro, o custo elevado. Segundo o prefeito Tiago Amaral, seriam necessários pelo menos 40 milhões de reais para integrar e atualizar toda a rede semafórica do município. Hoje, os semáforos de Londrina não são integrados. Isso dificulta ações rápidas de manutenção e impede avanços da chamada onda verde, que melhora a fluidez do trânsito na cidade. Vamos conversar com o gerente operacional de trânsito da CMTU, Laércio Voloche, responsável pela rede semafórica de Londrina. Segundo ele, o problema tem origem na própria formação do parque semafórico. Ao longo dos anos, Londrina adquiriu equipamentos de 8 marcas diferentes. Estes sistemas não se comunicam entre si, o que impede, então, a sincronização eficiente dos sinais.
Isso, um semáforo, quando a gente coloca um semáforo no cruzamento, ele é composto por várias partes, né? Nós temos as colunas e os braços, que a gente fala, que é aquele que alonga para o meio da pista, os porta-focos, que é onde vão as lâmpadas, e o controlador, que é o que faz tudo aquilo funcionar. Temos 3 modelos de porta-focos. Nós temos os porta-focos que são mais antigos um pouco, que é aquele modelo T que a gente fala, que são 2 lâmpadas vermelhas, a lâmpada amarela e a lâmpada verde abaixo sempre. A gente tem o gradativo, que é aquele onde vai decaindo, né, as cores, as bolinhas vermelhas e verde, enfim. E temos, ultimamente, a gente começou a utilizar o semáforo do tipo I, que a gente fala, que daí é o vermelho em cima, amarelo e o verde embaixo. O I, ele é mais leve, ele é mais fácil de utilizar, então fica muito mais fácil para as equipes trabalharem, fazerem manutenção. E como a tecnologia evoluiu, antigamente a gente tinha lâmpadas halógenas, hoje é tudo módulo LED. Então o módulo LED dificilmente ele queima, o tempo de vida dele é muito maior, ele é mais simples, né? Ele é mais barato e ele é mais funcional, tem menos ação de vento, então você acaba tendo na manutenção, acaba sendo mais fácil de trabalhar com ele. Então, controladores. Aqui em Londrina a gente tem um parque semafórico relativamente antigo, então nós temos ao todo praticamente 8 marcas diferentes de controladores que não se conversam entre si. Então a gente tem um parque semafórico muito fragmentado, por isso até é fruto dos muitos problemas que eventualmente a gente tem. Foi ao longo de mais de 40 anos aí, desde que começaram a implantar os semáforos em Londrina, então a hora tem uma licitação, outra, isso foi sempre de marcas diferentes, né? Que acabaram sendo adquiridas, porque é processo licitatório. Então hoje a gente tem um parque bem fragmentado.
Atualmente Londrina conta com 285 cruzamentos com semáforos. Em muitos deles, há mais de um equipamento instalado. Mesmo assim, em apenas 70 pontos, é permitido algum tipo de intervenção remota. Na prática, a maior parte da manutenção precisa ainda ser feita presencialmente por um profissional no local. Eis aí outro problema. A equipe responsável pela manutenção também é reduzida para fazer a instalação e a manutenção de todos os cruzamentos.
Nós temos uma equipe pequena, muito pequena, que cuida dos semáforos. Hoje são 5 pessoas, mas eles são já pessoal bem experiente e se dedicam demais para deixar os semáforos funcionando minimamente. A CMTU faz bastante tempo que não tem concurso, então a gente acabou não tendo reposição dessas pessoas, né? Era uma equipe maior e alguns foram aposentando, então hoje a gente está com uma equipe bem reduzida. A gente tem ao todo 285 locais semaforizados, com uma demanda reprimida aí de pelo menos uns 30 locais que a gente poderia colocar. Então são 285 locais semaforizados. Vamos pegar um exemplo na JK com a Higienópolis. Ali são diversos porta-focos para cada uma das avenidas, porta-focos de pedestre, a gente considera um único conjunto semafórico. E aí desses 285, então em torno de 70 desses locais, a gente tem um modelo que ele permite intervenção à distância. Aí tem uma central, a gente consegue monitorar pela central e eventualmente resetar, religar, enfim, tem algumas informações e algumas intervenções que a gente consegue fazer à distância. O restante aí tem que ir em loco mesmo.
Um outro ponto crítico é a estrutura destes equipamentos. O controlador, que é a peça instalada no poste e funciona como um comando do semáforo, é a mais importante e também a peça mais cara. Problemas como tempestades, quedas de energia, têm causado falhas no funcionamento de diversos pontos da cidade. E segundo o gerente operacional de trânsito da CMTU, Laércio Volosch, o problema mais recente são os furtos destes controladores. Laércio afirma que o valor previsto pelo prefeito Tiago Amaral de 40 milhões serviria então para atualizar os semáforos de Londrina, e os controladores hoje são os responsáveis pela maior parte do custo.
Sim, exato. Mas no momento a gente está tendo muito problema com vandalismo, especialmente com furtos de equipamentos para vender para a placa mesmo, que ela é ferro, ou eventualmente um outro que é de alumínio, a maioria não é antimônio, mas eles acabam confundindo e acham que é alumínio, ou seja, o valor comercial é mínimo. Eu até peço para a população que, ao se deparar com situações assim, que por favor nos informe, ligue para a polícia, para a guarda municipal, enfim, porque a gente está tendo muito problema e é um custo muito elevado. Então, uma peça, um controlador semafórico hoje para a CMTU, se ela for adquirir, tem que ser através de um processo licitatório, que é demorado, e ele custa em torno de R$20 mil só o controlador. E uma pessoa que furta um equipamento desse, ela vai vender por míseros 10, 20 reais. Então, um controlador semafórico, que ele tem uma tecnologia já digital, ele permite que você faça temporização diferente, que você coloque sensores, que você coloque uma botoeira para o pedestre. Então, isso é tudo gerenciado pelo controlador, porque os demais, um porta-foco daquele em forma de que a gente falou, a última licitação nós pagamos em torno de R$1.000 cada equipamento daquele, o que tem as três lâmpadas ali. Já o controlador é em torno de R$20 mil, como eu comentei com você. Então é um processo um pouco mais complicado, ele para você ter uma onda verde, por exemplo. Então, se a gente colocar hoje os controladores e centralizar, que a gente fala ter uma central única gerindo esses controladores, a gente já traz todo o parque semafórico para o século XXI. Então, esse valor dá para trocar todos os controladores, com toda certeza, e melhorar muito a parte de infraestrutura, ou seja, de repente colocar, a gente tem muitas lâmpadas antigas, muitos semáforos com lâmpadas ainda, então modernizar, colocar para modos LED, colocar sensores em alguns dos locais principais, eventualmente colocar os no break, que são as baterias para quando falta energia, por exemplo, numa chuva forte e termina a energia, o semáforo continuaria funcionando. Então é possível fazer sim uma ótima melhoria de todo o sistema.
Mesmo diante das dificuldades, a prefeitura tem realizado melhorias pontuais. No último ano, 13 cruzamentos receberam sensores, que identificam a presença de veículos e pedestres. A expectativa, segundo o prefeito, é lançar então uma nova licitação ainda este ano, mas ela está condicionada aos recursos que vêm de governos estadual ou federal. A modernização do sistema de semáforos em Londrina é hoje então considerada essencial para melhorar a mobilidade urbana, mas neste momento, depende diretamente de recursos externos e de ajustes técnicos para poder sair do papel.
Na Paiquerê, 8:05.
Bom, olha, essa entrevista do Laércio Volosch, aliás, me lembra, isso já aconteceu e basicamente a mesma há o quê? Uns 4 anos atrás, mais ou menos, porque o Laércio, eu não sei se ele está na gerência operacional de trânsito desde 2021, mas na CMTU, sim, há muitos anos, conhece muito bem, e esses detalhes dados agora foram os detalhes dados anteriormente, quando, na oportunidade, eu já falei isso, mas agora já passou, paciência, não é? Que já era para ter sido comprado, na época iria ter um investimento de 20 milhões para modernizar todo o esquema de semáforos. Mas houve aquele problema lá no Tribunal de Contas.
Opa, um pequeno corte aí na comunicação com o JB Faria em relação à sua conexão conosco, mas o que ele dizia, e vale a pena continuar nessa análise, não é? A conexão também não está legal entre município e o Tribunal de Contas, pelo menos neste histórico recente, no que diz respeito à licitação semafórica para Londrina. Houve, num primeiro momento, a abertura de um edital, recuperando aqui rapidamente esse caso, num primeiro momento, a abertura de um edital, se não me engano, precisamos confirmar depois, mas algo em torno de 19 milhões de reais. Alguma coisa assim. Era a previsão inicial daquele edital de licitação para a manutenção e a troca, né, da nossa estrutura de semáforos. Não houve a aprovação. Foi barrado o edital pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, isso na gestão do Marcelo Bellinati. Em razão de inconsistências e excesso de critérios técnicos que, segundo o Tribunal de Contas, inviabilizariam concorrência, uma ampla concorrência. E aí não andou. Foi feita uma adequação naquele edital inicial e apresentada uma nova licitação, que também foi barrada pelo Tribunal de Contas, alegando que as suas falhas técnicas persistiam. E aí parou, me parece que não houve mais interesse, ficou meio que pessoal a situação e, enfim, não andou mais, não houve outro processo licitatório, acabou a gestão Bellinati e o problema continua. E agora nós temos esse novo processo sendo previsto para que nós possamos, então, ter um investimento que é alto. O prefeito Thiago Amaral afirma que vai fazer, vai alcançar, mas o que eu fico pensando é, lá no início era em torno de 19 milhões, arredondando talvez 20, agora estamos falando em 40. Ou ampliamos, ou realmente é muito mais robusto esse novo edital, ou aquele estava muito fora da realidade, ou houve mudanças drásticas aí no preço de todo esse equipamento. Isso é uma possibilidade, mas dobrar realmente é bastante. Enfim, não estou questionando nem esse edital aqui, precisamos ver com mais detalhes, até porque nem existe ainda com todas as suas características, né, para que nós possamos avaliar. De qualquer maneira, feita essa observação técnica do procedimento, fato é, precisamos sim, urgentemente, rapidamente, melhorar a nossa sinalização. Hoje existem tantas possibilidades, existem tecnologias tão avançadas, mas que, olha, nem se compara ao que nós temos aí e que poderiam ajudar muito no nosso trânsito para tornar Londrina ou contribuir para este projeto, que é um projeto municipal e de várias entidades, uma cidade inteligente. Pela sinalização, pelo trânsito, nós podemos dar um passo muito grande nisso. Tomara que dê certo, vamos acompanhando.
8:09.
Confira com a Paiquerê.
8:09.
20 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20 a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43 33 75 7474.
Unifil, você já decidiu.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Vai querer 91,7.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo, que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
8:13.
Confira com a Paiquerê.
8:13.
Comércio terá horário especial nesta semana para o Dia das Mães e deve registrar aumento em vendas.
Considerada a segunda melhor data de vendas para o comércio, atrás apenas do Natal, o Dia das Mães proporciona uma expectativa de aumento no fluxo de consumidores, impulsionado pela tradição de presentear. E esse período que antecede a data gera maior movimento e procura, tanto no comércio de rua quanto no virtual, em busca de um presente para as mamães, vovós, bisavós e, claro, para que as mulheres também se presenteiem. Neste ano, nem a Federação das Associações Comerciais do Paraná, FACIAP, nem a Associação Comercial Industrial de Londrina, ACIL, fizeram aquela famosa pesquisa de intenção de compras. Entretanto, a presidente da ACIL, Vera Antunes, se municia da pesquisa da FEComércio e do SEBRAE para dizer que há um otimismo quanto ao aumento nas vendas na comparação com anos anteriores. Porém, ela reconhece que o ano tem sido desafiador.
Estamos num cenário econômico um tanto instável, abalado por conflitos externos, um endividamento considerável das famílias e uma taxa Selic alta, que dificulta o crédito. Tudo isso gera cautela no consumidor, mas o comerciante tende a ser otimista, especialmente porque o Dia das Mães é uma das datas mais importantes para a economia local. Segundo dados de uma pesquisa feita pelo SEBRAE em parceria com a FEComércio Paraná, 68% dos entrevistados pretendem presentear nesse Dia das Mães. Em 2025 eram 66%. O ticket médio do presente em 2026 ficou em 162. Em 2025 era de 154. Então, em comparação com 2025, a expectativa está um pouco melhor. Os itens mais procurados são perfumes, cosméticos, joias, bijuterias e acessórios. Flores ou a doação de uma quantia em dinheiro para que a mãe compre o que desejar.
Dados do Observatório de Negócios do SEBRAE apontam que 65% dos consumidores brasileiros sempre pesquisam preços antes de efetuar uma compra. A busca ocorre tanto no ambiente digital quanto no presencial. Outro ponto determinante na escolha do consumidor é a experiência de compra. O estudo do SEBRAE revela que o atendimento é o principal critério considerado na compra presencial, citado por 87% dos entrevistados em todo o país. Esse cenário reforça a necessidade de estratégias que vão além do preço, focando no relacionamento e na qualidade do serviço oferecido. Vera Antunes convida o londrinense a sair de casa e a comprar o presente do Dia das Mães no comércio de rua da cidade.
Um dado interessante é que 32,6% pretendem comprar o presente pela internet, enquanto 32,1% preferem comprar em lojas do centro da cidade. 19,8% vão comprar em shoppings. É importante lembrar que os dados da pesquisa SEBRAE FEComércio se referem a todo o Paraná. A nossa expectativa é que na nossa região, aqui na região de Londrina, a gente tenha boas vendas, até porque já é de costume nós presentearmos as nossas mães, então a expectativa será grande. E quem tem mãezinha, aproveite, participe, visite o centro, visite a Zona Norte, visite as lojas, shoppings. O importante é que a gente não deixe de lembrar da pessoa mais importante da sua vida.
E para facilitar aos consumidores, o Sindicato Patronal do Comércio Varejista, o Sincoval, confirma que nesta sexta-feira o comércio de rua está autorizado a empreender até às 21 horas. E no sábado, véspera do Dia das Mães, o comércio atende até às 18 horas. Para o Jornal da Manhã, Guilherme Lima.
8:18.
Pois bem, então temos este horário especial para o fim de semana, né? Do Dia das Mães, sexta, e, sem falar também, aí no caso, o comércio, os presentes, as compras, tem também o domingo que é o dia em que os restaurantes ficam cheios, repletos, é um dia tradicional de boa movimentação nos nossos restaurantes rurais, temos muitos bons restaurantes aqui na área central, enfim, nós temos e estarão abertos e certamente filas, tem alguns que fazem agendamento, outros não, é ordem de chegada, então domingo também é aquele dia do almoço em família nos restaurantes que já estão com a boa expectativa. Bem, mas quanto aos presentes, no Paraná, a pesquisa mostra que a maioria prefere, ou pelo menos na pesquisa foi esse o apontamento, roupas, bolsas e calçados, na hora de presentear. Essa é a escolha da maioria dos filhos e das filhas. 20,7% perfumes e cosméticos, 8,6% joias e acessórios, 7,6% flores e 7,4% dinheiro. O presente vai ser o dinheiro para as mães. A maioria, 37,3% roupas, bolsas e calçados, de acordo com essa pesquisa realizada. Bem, tá aí. Expectativa para o comércio, uma data importante e evidentemente que presentear é um gesto agradável, bonito, faz bem, mas além, eu reforço, para além do comércio, que é importante que os comerciantes possam ter o seu bom faturamento, mas para além do comércio, estar presente no dia a dia da mãe, isso também é essencial. Neste domingo, neste final de semana e durante todos os dias.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
8:20.
Confira com a Paiquerê.
8:20.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência, líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade, com tecnologia de ponta em tintas. Oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca, disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Jornal da Manhã.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê 91,7.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Patinho bovino Argos, bife moído resfriado quilo 42,90. Filé mignon bovino Argos, peça resfriado quilo 89,90. Ovos branco, vermelho, graciana com 10 cada 5,99.
Oferta todo dia.
Bebida láctea, Iopro, 15 gramas de proteína, zero lactose, 250 ml cada 8,99. Café Melita, tradicional, extra forte, a vácuo, pacote 500 gramas cada 28,99.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. Da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Jornal da Manhã.
8:23.
Confira com a Paiquerê.
8:23.
Sociedade Rural do Paraná apresenta resultados oficiais da Expo Londrina 2026.
A Expo Londrina 2026 registrou um crescimento de público de mais de 70 mil, se comparado com a edição do ano passado, e movimentou 1,8 bilhão em negócios. A 64ª Exposição Agropecuária Industrial de Londrina reuniu 664 mil pessoas, ou seja, mais de 600 mil visitantes, com 312 expositores. Durante os 10 dias, o evento gerou cerca de 9 mil empregos. Além disso, mais de 5 mil animais ficaram à disposição do público. O balanço foi apresentado durante a coletiva de imprensa, realizada na manhã dessa segunda-feira, onde os diretores da Rural destacaram a inovação no campo, com mais de 90 atividades técnicas realizadas no pavilhão Smart Agro, inclusive com lançamentos de tecnologias voltadas ao agronegócio. O presidente da Sociedade Rural, Marcelo Elcadre Janene, afirmou que os números da Expo surpreenderam a organização. Segundo ele, o volume de negócios já era esperado e ficou dentro das projeções. Por outro lado, o público superou as expectativas e chamou a atenção da diretoria. As novidades atraíram o público.
Eu acredito que sejam as novidades. Tudo de novo que nós trouxemos, ampliação do aquário, ampliação do museu, a parte de gado, aquele gado que trouxemos do Texas, Longhorn, o parque de diversões, muito mais moderno, com novos brinquedos, chegaram da Alemanha esse ano. Então é isso, é trazer a inovação, a diversificação de ações aqui dentro, gastronomia, leilões, negócios. Então é isso, é trazer o novo, o diferente sempre, todo ano.
Ainda que o crescimento em negócios não tenha acompanhado o crescimento de estande, também foi maior que no ano passado, né?
Foi. Ano passado foi 1,7 bilhão, esse ano 1,8 bilhão. É um conjunto, né, na cidade, dentro do parque, negócios, palestras, cursos, compra, as cooperativas tiveram muito presentes de crédito aqui dentro, novas cooperativas que estão entrando na nossa região. Então é isso, é trazer a diversidade com qualidade. Isso eu acho muito importante, é o que a gente está conseguindo fazer.
Durante a feira, a presença de representantes de 15 países, entre eles Itália, Espanha, Estados Unidos, Canadá, México, Alemanha, Colômbia e outros, também chamou atenção, pois fortaleceu, segundo Marcelo Elcadre, o intercâmbio técnico-comercial, destacando aí, é claro, negócios importantes. Outro destaque foi o museu, além, é claro, do aquário, agora integrados a um complexo moderno dentro do Parque Ney Braga. O espaço apresenta a história do agronegócio e, ao mesmo tempo, se consolida como ponto de visitação, aprendizado e conexão entre gerações. Ao todo, mais de 125 mil pessoas passaram por esses locais, vindas aí de 130 cidades, além de 10 países. Para o ano que vem, a Expo Londrina já tem data, viu? O evento vai acontecer entre os dias 9 e 18 de abril. Marcelo Elcadre informou que tudo já está sendo preparado. Agora é ver o que foi feito de errado este ano e acertar em 2017.
E a gente tem o compromisso de errar. Ninguém faz um negócio desse tamanho para errar. Às vezes a gente acerta menos. E o que nós estamos fazendo isso hoje é isso. É justamente juntando tudo que nós vimos que pode melhorar, pode ser maior, melhor, e colocando no papel justamente para o ano que vem nós estarmos aqui. Eu não, que eu estou saindo esse ano, saio em julho. Mas já estarmos aqui comemorando mais um sucesso da feira.
A Arena de Shows também foi um dos grandes destaques da Expo Londrina. Durante os dias de programação, mais de 150 mil pessoas participaram das atrações, que incluíram shows musicais e competições de montaria em touros e cavalos. O impacto social e as ações solidárias também reforçaram o alcance do evento. Mais de 20 mil estudantes de 296 escolas e 11 mil pessoas de 207 instituições participaram por meio de visitas gratuitas. Na área da saúde, foram aplicadas 2.927 doses de vacina durante a feira. As iniciativas solidárias resultaram na doação de R$ 613 mil ao Hospital do Câncer de Londrina. Outras entidades também foram beneficiadas com o projeto Ingresso Responsa, que destinou R$ 42 mil ao Neusulon. Além disso, foram arrecadadas 28 toneladas de alimentos. Segundo o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Elcadre, essas ações representam um importante retorno do evento para a comunidade. A sustentabilidade também foi destaque durante a Expo, com a destinação correta de resíduos. Ao todo, foram geradas 67,5 toneladas de resíduos orgânicos, 30,36 toneladas de recicláveis, além de materiais como madeira e também o esterco. Tudo com encaminhamento adequado.
Olha, a gente tem a preocupação de dar o exemplo. Não vamos pegar o lixo dentro do parque. A gente não vê se gera no parque. É o exemplo que você traz, sabe? É a maneira que a pessoa entender o que é o correto. E em parte dessa de resíduos, isso aí nós estamos fazendo já há 3 anos. E cada vez mais e melhor, justamente para dar o exemplo de como tem que ser feito.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:29.
Bom, é interessante, não é, Edson? É tudo muito grande, né? Os números são realmente volumosos, enormes. Mas eu dizia até interessante porque você convivendo na exposição, como você em todas as Sim. atividades ali técnicas, e a gente com o stand, estúdio lá e participando o dia todo, quer dizer, você nota quando a exposição está realmente explodindo, estourando, ultrapassando até as expectativas, né? Esse ano ainda para ajudar, quer dizer, todos os 10 dias, um tempo maravilhoso, uma temperatura agradabilíssima, tudo isso ajudou. Mas as novidades também na feira desse ano fizeram com que o movimento fosse bem maior, né?
Sim, a ideia é sempre essa, né? Trazer novidades, ir ampliando a oferta. A exposição já tem uma tradição, a gente sabe mais ou menos, ou imagina que sabe mais ou menos o que vai encontrar. Só que, mesmo tendo uma tradição, é necessário ir incluindo novidades, discussões novas e atualizar-se. Isso a gente tem visto, investimentos sendo feitos. Olha, o que fizeram ali naquele espaço do aquário e do museu, que ainda está agora sendo finalizado. O aquário foi aberto na quinta, né, para que a exposição começasse na sexta, deu tempo e foi um sucesso. Muitas pessoas não conseguiram visitar em razão das filas. O aquário foi modernizado e também um museu na Sociedade Rural do Paraná, que é um museu que ficará aberto. Agora ele está passando por ajustes, mas ficará aberto. Tanto o aquário, que aliás tem o nome de Aquário de Londrina, não é da Sociedade Rural, Aquário de Londrina, e o museu também, essas estruturas que logo na entrada ali, pela entrada principal, já estão ali, né, dos primeiros prédios, ficaram abertos. Então é muito especial isso para a cidade. E passa a mostrar que há investimentos, não é, na estrutura do parque para isso. O parque teve tantas e tantas atrações, e o que é mais importante para quem paga para estar lá, porque tem que pagar, as empresas, os seus estandes, as pessoas que comercializam, pagam, e um valor considerável para estar ali durante a Expo, mas tiveram retorno, tiveram lucro, tiveram vendas, fizeram negócios, prospectaram, e negócios, e essa estimativa é muito imprecisa, mas negócios que iniciam-se ali, durante o parque, né, durante a feira, e que depois vão acontecendo, vão sendo fechados. Então há também essa repercussão que segue. Então realmente dá para dizer que mais uma vez foi um sucesso, com um aumento inclusive no número de visitantes nesta edição.
É verdade, e fecha, né, com chave de ouro o Marcelo, a sua gestão, não é? Quatro exposições, não é? Durante os 4 anos, 2 da primeira, 2 da segunda, e evidente com um sucesso maravilhoso. E agora ainda nós deveremos ter em maio, aliás, fechado ainda, não é, todo o esquema, isso é algo realmente natural, mas que poderemos ter aí o grande lançamento do centro de eventos dentro da exposição, e provavelmente agora em maio, porque a ideia realmente é já no ano que vem, na próxima exposição, ele está pronto. O Marcelo sai no mês de julho, o David Queixo, seu braço direito, né? E, aliás, os dois, a dupla, tem realizado esse trabalho maravilhoso na Rural. A expectativa é que, apesar de que vamos ter, parece, não é um bate-chapa, mas de qualquer forma, pelo trabalho realizado, a expectativa é que permaneça. Quer dizer, basicamente, não é o mesmo grupo com esta mesma dinâmica que revolucionou, sem dúvida, o Parque Ney Braga, agora Parque Ney Braga Eventos. De qualquer maneira, vamos aguardar. No final, eu vou falar um pouco, recebi também, porque uma coisa interessante feita esse ano, porque nos 2 anos anteriores, o Instituto Multicultural presenteou com a Paiquerê 91,7 a sociedade rural com uma pesquisa, não é, de satisfação e de observações e o que gostou, o que não gostou da exposição frequentador. Mas esse ano, veja a preocupação, eles contrataram uma pesquisa, aí foi diferente, um trabalho profissional com várias sugestões de questões, de perguntas feitas exatamente para sentir a população. Eu recebi até uma via dessa pesquisa, interessante. Por quê? Porque dá exatamente a dimensão daquilo que pensa, que pensou e que pensa, não é, para o futuro, o frequentador da exposição. É um trabalho, eu diria, altamente técnico, profissional, e por isso que as coisas funcionam e funcionam bem.
Confira com a Paiquerê, são 8:35.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos 4 cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
E o governo federal divulgou uma nota afirmando que está trabalhando para divulgar o novo Plano Safra no começo de junho. A perspectiva é do ministro da Agricultura, André de Paula, que participou ontem de uma reunião com líderes do setor na Sociedade Rural Brasileira em São Paulo. A prioridade, de acordo com o ministro, é a questão dos juros. Segundo ele, no ano passado, o Plano Safra foi divulgado em 1º de julho, data limite para o início da vigência. Do lado do setor, o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Sérgio Bortoloso, avaliou que a reunião foi positiva e sinaliza a abertura de um diálogo. E, de acordo com a Sociedade Rural Brasileira, o encontro tratou principalmente do endividamento do setor e da perda da capacidade financeira dos produtores em um cenário de custos elevados, juros altos e preços internacionais pressionados. A primeira safra de milho e de soja está consolidada. Eventualmente, haverá pequenos ajustes de área de produção, principalmente do milho, por causa da condição do clima mas não haverá grandes mudanças nos números que estão apresentados no Paraná. É a produção de grãos. Esta é a nota divulgada pelo DERAL. A produção de grãos no estado deve atingir 39 milhões, pouco mais que isso, de toneladas, segundo a previsão subjetiva de safra divulgada pelo DERAL. A soja tem estimativa de 21 milhões de toneladas, enquanto a área plantada chega a 5,75 milhões de hectares. O volume supera o ciclo anterior, mesmo com ajuste em relação ao mês. E no caso da soja, estes 21 milhões de toneladas, 21,7, já é uma pequena alta se houver a comparação com o ciclo anterior, mesmo com uma redução na área de plantio, que significa que houve um aumento no volume por área. A primeira safra do milho foi encerrada com 3,9 milhões de toneladas, já a segunda tem estimativa de 17,4 milhões de toneladas. Preços da soja no mercado ontem: Passo Fundo fechou em R$ 126,00, em Santa Rosa R$ 127,00, no Paraná de R$ 120,00 passou para R$ 122,00 e a saca de soja no Porto de Paranaguá fechou a R$ 132,00. E a movimentação nesta manhã na Bolsa de Chicago: o julho, mês de julho, contrato futuro sendo negociado a US$ 12,20 e o agosto a US$ 12,12 por bushel.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê 8:38.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Pai Querer 91,7.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Cia do Impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua obra. Chumbadores, adesivos, colas estruturais e selantes para construção. Cia do Impermeabilizante, fone 33450440, na Quintino, 1146, Londrina.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$ 1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo, que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, são 8:42. Prefeitura realiza amanhã feira de empregabilidade direcionada às mães.
A feira de empregabilidade para mães ocorre através de uma iniciativa da Prefeitura de Londrina e acontece nesta quarta-feira, dia 6. O objetivo é de atender mulheres que buscam uma oportunidade de trabalho no mercado ou uma forma de geração de renda, reunindo oportunidades de emprego com condições adaptadas à realidade das mães, principalmente as carentes. Segundo a Secretaria Municipal da Política para Mulheres, Marisol Chiesa, durante a feira, vários serviços serão ofertados em um único espaço com orientações e o atendimento da Central de Vagas da Educação para cadastro e encaminhamento de creches da Prefeitura. Além, é claro, de um suporte da Secretaria Municipal de Saúde com auxílio de uma nutricionista especializada em nutrição infantil. Marisol Chiesa relatou que ações iguais a essas só fortalecem a comunidade, oferecendo chances e novas oportunidades para muitas mães e mulheres que perderam a esperança de se capacitarem.
Aquela mãe que às vezes pensa, nossa, e agora, né? E o que é que eu faço da minha vida? Como que eu consigo dar um próximo passo? Essa é uma grande oportunidade, veja. Essa feira de empregabilidade para as mães, né, para, vamos colocar, para as mulheres, né, ela surge assim como uma resposta assim, muito positiva, né, porque ela consegue promover se essa reinserção dessa mãe, ela consegue dar a oportunidade, inclusive de qualificação, porque nós vamos estar lá também com oportunidade de qualificação. Quando ela às vezes fala, olha, a questão às vezes é a jornada de trabalho, nós vamos ter lá empresas com a oportunidade, com um diferencial muito grande, assim, importantíssimo, que é a questão de jornadas de trabalhos diferenciada. Então, olha só que bênção, né? Amplia o acesso a essas possibilidades da qualificação, e oferece oportunidade.
Segundo ainda Marisol, a Secretaria Municipal do Trabalho, em parceria com 6 empresas, irá oferecer oportunidades de emprego e também cursos de qualificação para essas mães que buscam novas chances no mercado de trabalho.
A Secretaria do Trabalho, né, nosso grande parceiro, com os seus técnicos, oferecendo essa oportunidade, essa grande articulação com empresas de Londrina. Então, nós vamos ter ali, ó, 5, 6 empresas diferentes de Londrina, com possibilidades de carga horária diferenciada. Então, aquela mãe fala, olha, eu gostaria de trabalhar 4 horas por dia, né? Nós teremos essa oportunidade, 6 horas. Então, olha só, setor de beleza e cosméticos, indústria, enfim, inclusive até uma jornada totalmente flexível, que é com possibilidade de home office. Está vendo? Isso não é maravilhoso? E também teremos lá a Secretaria da Educação dando informações e orientações sobre a creche para as crianças, para os filhos dessas mulheres, né? Então, onde tiver a possibilidade da informação. Nós teremos também informação nutricional, parceria com a secretária da saúde. Olha que lindo. Então, pensando na mulher como um todo.
A secretária disse ainda que as mães poderão ficar tranquilas, já que haverá um espaço específico para acolhimento das crianças, enquanto elas passam pelos diversos setores do evento, conhecendo as oportunidades disponíveis.
Para aquela mulher que quer estar indo até ali a Agência do Trabalhador para conhecer as oportunidades, né, as vagas, conhecer as oportunidades de emprego, nós vamos contar lá no dia com uma equipe especializada que vai estar dando todo apoio ao cuidado às crianças dessa mãe. Então, mãe, pode levar o seu filho, porque vai ter uma equipe lá para cuidar da sua criança enquanto você passa pelos vários setores, conhecendo as oportunidades para você dar aquela mudada de chave na sua vida.
Serão realizadas atividades conduzidas pelos técnicos do SESC Centro e Secretaria Municipal de Cultura, garantindo assim mais tranquilidade para as participantes. A entrada é gratuita, com distribuição de senhas no local. A feira acontece das 8:30 da manhã às 16:00 PM, no auditório da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, o Cine, que fica na Rua Pernambuco, no número 162.
Bem, fica ali na nossa Agência do Trabalhador, que é na Rua Pernambuco, Pernambuco, entre a Rua Benjamin e a Sergipe, e o horário das 8h30 até às 16h. Então nós estamos esperando você, mãe.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
Agora 8h47.
Olha, uma coisa interessante, não é? Esse trabalho e a inovação, principalmente, nesse movimento de empregabilidade da Secretaria do Trabalho. Eu acho que é mais uma possibilidade, mais uma oportunidade, mais uma ação de criatividade da Secretaria, junto com a Secretaria também da Mulher. Acho que a ideia é muito boa. Tomara que dê o resultado necessário, mas não há a menor dúvida que pode ajudar muitas mães aí que às vezes querem ou precisam trabalhar para ajudar na renda, mas têm dificuldade. A forma, repito, é muito boa.
Agora 8h48.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, uma nova norma interna do INSS proibiu novos pedidos do mesmo tipo de benefícios pela mesma pessoa, pelo menos por 30 dias. Quais os efeitos disso?
É um fantasma que já esteve por aqui, viu, JB? E agora mudou, voltou, né? A gente já teve uma época em que quando a gente dava entrada num pedido e ele era negado, o sistema travava por 30 dias, eu não poderia dar entrada novamente. Então, vamos lá. O que está acontecendo? A gente sabe que nós tivemos uma mudança na presidência do INSS e a nova presidente do INSS, Ana Cristina, ela lançou um programa chamado Acelera INSS. Esse é o nome do programa que ela lançou agora, logo que assumiu. E a gente vai falar muito desse programa Acelera INSS por aqui, porque ele traz várias medidas. E uma das medidas foi essa, de travar o sistema para que a mesma pessoa não possa fazer um novo pedido do mesmo tipo de benefício enquanto houver um processo em curso. Isso é o que diz na lei. Então, o que, que significa um processo em curso? O INSS entende que enquanto está aberto o prazo para recurso, o processo está em curso, então eu não posso dar uma nova entrada. Porque quando um pedido é negado, eu tenho 30 dias para apresentar um recurso. Então, nesse prazo de 30 dias, como eu ainda estou em prazo de recurso, eu não vou poder dar uma nova entrada no mesmo tipo de benefício. Mas tem algumas situações que o INSS já esclareceu. Não vale para benefícios por incapacidade. Ou seja, para benefício de auxílio-doença, isso não vale. Se for negado, eu posso dar entrada em seguida, não preciso esperar os 30 dias. E a justificativa que o INSS deu para fazer isso foi em questão, foram os números de estatística que eles trouxeram. Segundo as estatísticas do INSS, 41% dos pedidos, então é bastante, 41% dos pedidos são solicitações repetidas num prazo de 30 dias. Então, de tudo que o INSS recebe para analisar, 40% é pedido repetido, feito ali, negado nos últimos 30 dias. E 22% dos pedidos repetidos não trazem novos documentos. Então, a pessoa simplesmente faz de novo o pedido do mesmo jeito. E aí, então, a presidente do INSS alega que isso chama, faz com que a pessoa tenha, o servidor do INSS tenha um retrabalho, ou seja, tem que fazer de novo a mesma coisa. E que isso incha as filas e deixa as filas muito grandes e eles ficam perdendo tempo em vários processos iguais que são feitos repetidamente. Mas a gente tem que também pensar, o que que leva a pessoa a dar entrada várias vezes com o mesmo pedido? E no meu olhar, no nosso parecer, né, de estar há muitos anos nisso, é o quê? A pessoa não entende o motivo da negativa. Então, nós temos ali processos negados e os despachos, eles são muito técnicos muitas vezes, com o número da lei, com o número do artigo, e a pessoa não entende, vem lá 50 folhas de contagem de tempo, porque o sistema tem que fazer a contagem de tempo de serviço daquela pessoa, na data do requerimento, na lei antiga, na lei nova, em cada ano, para ver se ele completou o direito em alguma regra de transição. Então são folhas e folhas que a pessoa olha aquilo e não entende. Se houvesse um despacho explicando, olha, senhor José, o senhor tem tantos anos de tempo, mas precisaria ter tanto, falta tanto. Ou então, senhor José, faltou um documento tal. Se tivesse uma explicação mais clara para o cidadão do porquê que o processo foi negado, ele iria providenciar aquilo e poderia, então, quem sabe, dar entrada com a documentação correta, ou até ele não iria dar entrada, porque ele ia entender por que foi negado. Então, esse é um grande problema. As pessoas muitas vezes dão a entrada de novo porque elas não entendem o motivo de ter sido negado, né? Então, é um problema de sistema, é um problema estrutural, porque não tem um servidor para explicar as coisas para o cidadão. E aí, claro, a pessoa repete o pedido, isso incha a fila, e aí eles acabam cortando o direito das pessoas de darem nova entrada num prazo de 30 dias. Vamos ver onde isso vai parar. Mas esse programa Acelera INSS promete ainda muita polêmica.
Valeu, doutor. Até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Confira com a Paiquerê 8:53.
Trânsito, com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida Brasília, sentido Biporã para Londrina, bem próximo da Ciatran. Presta atenção, motorista, vindo de Biporã pela Avenida Brasília, ali tem um acidente próximo da Ciatran. Tem trânsito lento por ali. Informação da Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
8:53. Londrina Iluminação conclui revitalização da BR-369.
A Londrina Iluminação realizou no início do mês de abril uma manutenção na iluminação pública da BR-369, nos trechos da Avenida Brasília e também Tiradentes. O local era ponto escuro e gerava vários questionamentos por quem trafegava pelo local. Um dos maiores problemas com o trecho eram os furtos de cabos que levavam o local a ficar escuro, principalmente nesses pontos de entrada e saída das marginais até a rodovia. O presidente da Londrina Iluminação, Vitor Orita, explica que os trabalhos foram concluídos e que em breve outras regiões devem passar pelo mesmo tipo de serviço.
A gente tem um ponto muito sério ali na BR-369, principalmente ali em frente ao Grêmio, onde tem muito furto, tá? E só para vocês terem uma base, ano passado foi mais de R$150 mil de prejuízo, e aí somando furto de iluminação pública em toda a cidade, e os grandes opressores eram, né, o Lago Cabrinha, o Lago Norte e a BR-369. Né? Lago Norte e Lago Cabrinha a gente conseguiu resolver, e a BR-369 agora, a gente veio fazendo alguns testes ali, mas recentemente a gente revitalizou toda a iluminação da BR-369. Justamente pela questão de segurança, né? Porque ali, como é uma BR, tem muito trânsito de veículos, né? E eram pontos escuros. A gente fez essa revitalização recentemente. E aí, agora a gente está fazendo um trabalho em conjunto aí com as Forças Armadas para a gente poder intensificar a segurança desses pontos, principalmente por causa desses furtos que acontecem lá.
Em relação aos prazos, Urita destaca que a Londrina Iluminação tem conseguido uma resposta rápida às demandas, como foi no caso da BR-369, e entende que para outros serviços não será diferente. Segundo o presidente da companhia, Londrina conta com um parque de iluminação de mais de 70 mil pontos e, de janeiro até a presente data, mais de 2 mil chamadas foram atendidas. Desse montante, quase 100%.
A gente tem aí, nesse ano já, e aí somando janeiro e fevereiro, já mais de 2 mil chamados atendidos. Num parque de iluminação aí de 70 mil pontos. Então, quando a gente assumiu a gestão ali com o Thiago Amaral, no ano passado, tinham 63 mil pontos. Então, eu estou falando que a gente tem mais de 7 mil pontos novos instalados do ano passado para cá, tá? E dentro desses 2.040 chamados atendidos, mais de 2 mil chamados atendidos esse ano, 99,25% foram atendidos dentro do prazo. Ou seja, o prazo de 5 dias úteis, né? Então, quando a população, o munícipe, abre um chamado para reclamar de uma lâmpada acesa durante o dia, de uma lâmpada apagada durante a noite, a gente tem um prazo de 5 dias úteis. E desses mais de 2 mil chamados atendidos, a gente atendeu 99,25% dentro desse prazo de 5 dias úteis.
Além da revitalização da iluminação da BR-369 e serviços do Lago Cabrinha, o presidente da Londrina Iluminação destaca outro grande desafio: os cabos subterrâneos da área central, em específico no calçadão.
A gente tem um desafio muito grande esse ano, que é o desafio da rede subterrânea, né? O enterramento de cabos, que é o que a gente está em fases de projetos iniciais aí, e vamos iniciar, a gente pretende iniciar aí com o calçadão, né? É uma coisa que o nosso prefeito tem cobrado muito, tá? É, temos também um projeto aí que está saindo do papel da limpeza de cabos. Então a gente vai começar ali com a Avenida Higienópolis, JK, Tiradentes.
Esse projeto faz parte da revitalização da área central e a ideia é inspirada em outras cidades da Europa, cidades chamadas de cidades inteligentes que trazem resultados satisfatórios com este aterramento de cabos. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:57. Necessários. Bom, começando pela 369, né? Foi aqui o tópico principal da matéria. A expectativa para manutenção ali na 369, trecho da Tiradentes.